Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira.
E você está em mais um episódio do Afetos, sexta-feira, dia de afetos. E assim, minha gente, hoje nós vamos conversar sobre dependência emocional, um tema que chegou até a gente através de vocês, né? Porque quem não nos segue nas redes sociais não pode ter esse tipo de interação. É porque a gente pediu lá no Twitter e no nosso grupo do Telegram algumas dicas de temas, porque a gente estava sem ideia. Inclusive, uma das dicas foi bloqueio criativo, e eu acho que pode ser um outro episódio, né, Ká? Daí vocês mandaram várias ideias e a gente foi escolhendo, assim, e a gente vai gravando na sequência, né? Mas a gente decidiu começar por dependência emocional. Karina, você tem aí alguma definição de dependência emocional?
Tenho sim. Eu dei uma pesquisada aqui. Gente, que tema difícil, hein? Que tema difícil para começar. Quando eu listei aqui para a Gabi as coisas que eu fui anotando que vocês foram sugerindo para gente, tanto no Twitter quanto no grupo, quando ela falou para mim, então, vamos gravar sobre dependência emocional, eu pensei, ai meu Deus, deu até uma dor no coração. Porque eu me reconheço como uma pessoa dependente emocionalmente. Assim, eu trato isso em terapia, mas eu me reconheço como essa pessoa muitas vezes. E a dependência emocional, ela se caracteriza pelo apego excessivo à outra pessoa. Essa pessoa pode ser um cônjuge, um parente, um amigo, mas é mais comum ver esse tipo de dinâmica em relacionamentos amorosos, onde são mais investidos as emoções e os sentimentos. Essa dependência, muitas vezes, ela é presente, né, em relacionamentos afetivos. E aí ela tem algumas características e alguns sintomas que vai fazer com que a gente possa identificar se a gente é uma pessoa dependente emocionalmente ou se a gente convive com uma pessoa que é dependente emocional. E os sintomas mais comuns são a dificuldade para tomar decisões sozinhos, mesmo as decisões mais simples, a dificuldade de dizer não e discordar das outras pessoas, por medo de ser rejeitado ou rejeitada. O hábito de se colocar sempre em segundo plano e fazer tudo pelos outros, com o objetivo de sempre manter a pessoa por perto e alimentar esse ciclo de dependência. Um dos outros sintomas também é a necessidade de estimular as outras pessoas em qualquer atividade ou ação, pois quem é dependente emocional não tem a motivação para fazer as suas próprias coisas. A incapacidade de se sentir bem quando está sozinho, o ciúme exagerado ou exigência de atenção exclusiva do seu parceiro, do seu familiar ou do seu amigo. A falta de interesse por outras amizades ou relacionamentos, então a pessoa fica focada em uma pessoa, né, especificamente, ou só um amigo, ou exclusivamente o seu parceiro ou parceira. A incapacidade de planos pessoais que não envolvam as outras pessoas, uma extrema insegurança no seu próprio relacionamento, podendo ser muito possessivo e controlador, e a incapacidade de reconhecer o seu próprio valor, sempre dividindo o seu próprio mérito, e as suas conquistas com outras pessoas. Nunca foi porque você conseguiu, mas foi porque outras pessoas fizeram com que você chegasse nesse local. É complicado, né?
Nossa, interessante que quando eu falei sobre a gente falar sobre dependência emocional, eu jamais imaginei que a gente encontra na internet uma lista de características que mostram que a pessoa sofre com dependência emocional. Eu nunca pensei em algo tão esquematizado dessa forma. Sabe? Eu achei que era muito mais uma coisa de percepção. Interessante, interessante.
Você é, Gabi, uma pessoa ou que já foi? Você já foi uma pessoa dependente emocionalmente?
Claro que dentro da lista que você trouxe, eu já vivi alguma situação, já me senti de alguma forma. Por exemplo, dificuldade de dizer não e discordar das pessoas por medo de rejeição. Já aconteceu, mas no geral não é da minha personalidade. Eu acho que alguns sintomas da dependência emocional É, eles aparecem mais quando eu tô num relacionamento, quando eu tô apaixonada e tal. E aí, por isso que eu fico muito receosa de estar abrindo mão de quem eu sou ou abrindo mão das minhas vontades. Porque, no geral, eu sou uma pessoa bem independente mesmo, assim. Nossa, isso daqui que ela falou de incapacidade de se sentir bem quando está sozinho, dificuldade para tomar decisões sozinha. Isso aí, minha dificuldade é compartilhar com alguém sobre as coisas, assim. É começar a ponderar. Eu tenho dificuldade nisso. Então, eu não me encaixo muito nessa dependência emocional, não.
Enquanto eu lia a lista, né, de possíveis sintomas, eu também fui vendo o quanto eu era mais dependente, mas tem alguns sintomas também que não se encaixam assim. Acho que depois dos 30, pelo menos para mim faz muito sentido, fez muito sentido, depois dos 30 eu aprendi a dizer não. Então, quando eu tava ali saindo da adolescência e entrando na vida adulta, eu buscava muito mais essa aprovação do outro. Então, eu tinha muito mais dificuldade de dizer não. Mas depois que você vai ganhando mais autonomia, né? Você vai ficando mais madura. Isso foi acontecendo menos vezes, na verdade. Então, existia até meio que um prazer, interno, sabe? De proferir o não sem justificativas. Tipo, não. Mas por que não? Porque eu não quero, não. Porque geralmente quando a gente vai falar não para outra pessoa, a gente reveste esse não de várias justificativas, né? Não, fulano te chama para sair por um local e você não quer. Não, porque eu vou estar ocupado e aí você às vezes inventa uma desculpa. Não, porque eu vou, sei lá, vou precisar cuidar da minha irmãzinha. Eu nem tenho irmã mais nova, mas enfim. Você inventa uma série de desculpas e eu acho que pelo menos comigo aconteceu dessa forma. A gente diz não só pelo não. Não, eu não quero. Ah, mas por que não? Porque eu não quero. Eu acho que fica muito mais fácil. Eu acho que depois que a gente dá o primeiro não, os outros vêm com mais facilidade. Mas o que me ajudou a essa maior obstinação, talvez seja, ou esse apego à minha autonomia, a ser uma pessoa mais autônoma, tanto que eu não tenho problema nenhuma de ficar sozinha. Eu até deixo isso bem claro. Eu preciso ficar sozinha em determinado momento. Tanto em um relacionamento amoroso, quanto em um relacionamento com amigos, assim, e tem um determinado. E com os meus familiares também. Em determinado momento eu preciso estar no meu canto, eu preciso estar me escutando e não escutando o outro. O que por muitas vezes eu achei que isso fosse extremamente egoísta, e agora eu vejo mais como um sintoma de autonomia e de alguém que gosta de estar na sua própria presença. Mas o que me ajudou mais nessa tomada de decisão de dar não para as outras pessoas foi um livro que eu já falei aqui diversas vezes, que é O Ano Que Eu Disse Sim, da Shonda Rhimes, que ela fala sobre como ela passou a dar não para outras pessoas e dar sim para ela fazer as coisas que ela efetivamente gostaria de fazer. Sem se preocupar muitas vezes com o que o outro vai pensar, com a aprovação do outro, a gente vive muito nessa coisa de precisar da aprovação do outro, né? Seja na rede social, seja no nosso convívio com os nossos amigos, seja em relacionamentos amorosos, seja na nossa família, seja entre amigos. Muitas vezes a gente se vê nesse local de precisar da aprovação do outro o tempo inteiro. E a gente precisa entender também, né, como a gente chega nesse local, né? O que faz com que a gente se torne dependente emocionalmente do nosso parceiro, ou de uma amizade, ou de um familiar especificamente. E eu acho que a gente precisa fazer, e isso acho que a terapia ajuda bastante, que é estabelecer um vínculo entre os relacionamentos que a gente tem no presente e as nossas primeiras formas de se relacionar no passado, seja com a nossa família, seja no nosso primeiro relacionamento amoroso, como se deu essa dinâmica, e eu acho que a gente aprende muito olhando para trás, assim, né? Como se deu essa primeira dinâmica de se relacionar afetivamente com outra pessoa, e a gente vai meio que reproduzindo essa coisa, né? Reproduzindo esses relacionamentos. Então, é importante a gente olhar para trás, e isso o processo terapêutico ajuda bastante para a gente ter mais clareza e fazer algumas correlações que sem uma ajuda profissional talvez a gente não conseguisse fazer. Mas eu acho que muito da dependência emocional que a gente tem hoje, enquanto adultos, né, parte de uma primeira relação que a gente teve, seja com a nossa mãe ou com o nosso pai, que deixava um espaço vazio, sabe, que não era muito presente, até a nossa primeira relação amorosa com um parceiro ou com uma parceira, onde a dinâmica de um relacionamento foi construída e a gente acaba reproduzindo essa dinâmica nos próximos relacionamentos que a gente tem.
Cara, eu não acho, eu tenho certeza que as nossas relações hoje são reflexos das relações que a gente viveu, né, nos nossos primeiros relacionamentos, que são com os nossos pais ou com os nossos cuidadores, com a nossa mãe, né, porque a mãe, querendo ou não, com o pai você pode não ter tido um relacionamento em si e só vivenciar a rejeição ou só vivenciar o abandono. Mas com a mãe, você, né, veio do corpo dela. Então, assim, todo sentimento que envolvia aquela gravidez você já sentia. E nos primeiros dias, assim, dos primeiros meses, o relacionamento normalmente é muito próximo. Então, na terapia, eu fui perceber o porquê desse meu medo da dependência emocional. Não que ser dependente emocional seja positivo, mas em certo grau. Se você assume uma relação, se você entra numa relação, isso faz com que você precise se abrir de alguma forma para o outro entrar na sua vida e você se colocar de alguma forma vulnerável para aquela relação. E aí na terapia eu percebi que a boa parte do meu medo de me mostrar vulnerável vem por conta da relação com meu pai, que sempre foi uma pessoa muito instável, e a gente chegou em algumas situações que eu vivi na infância e na adolescência, em como eu tenho ainda algumas questões relacionadas à confiança, e eu não falo confiança de traição, não, mas eu tô falando confiança ao ponto de você entender que aquele é um espaço seguro para você ser mais vulnerável, sabe? E aí tenho dificuldade também dessa ideia de confiar no outro para me abrir. Como se, de alguma forma, aquilo fosse significar que o outro tem um poder sobre mim, sabe? E eu só entendi isso através do processo terapêutico mesmo, assim. Perceber que a instabilidade da relação com meu pai influencia na dificuldade das minhas relações, principalmente com homens, na vida adulta.
É interessante, Gabi, você trazer esse ponto, porque comigo se deu exatamente ao contrário, né? Eu não tive essa presença masculina na minha infância. Eu fui cuidada primeiro pela minha mãe, depois quando ela teve que trabalhar fora em vários empregos, né, para dar conta de três filhas, eu fui cuidada pela minha irmã mais velha, que sempre me deu muito amor, mas é uma figura feminina. Então, eu tive a ausência dessa figura masculina, especificamente a figura paterna na minha infância. E isso fez, e eu também só fui entender isso no processo terapêutico, com que eu colocasse sobre o meu parceiro amoroso toda uma expectativa do que ele deveria me dar enquanto figura masculina. Não que ele deveria ser meu pai, não é nesse sentido, mas o que é que eu esperava dele enquanto figura masculina, sabe? Como se fosse dever dele e obrigação suprir a minha necessidade dessa figura masculina que eu não tive desde a infância. E aí é curioso ver o quanto a gente teve vivências diferentes, porque essa falta de figura masculina, pelo menos, interfere de uma forma negativa, né? Na forma como eu me relaciono com meu parceiro, com o possível parceiro, né? Amorosamente, a ponto de colocar sobre a responsabilidade dele, as expectativas de uma figura masculina que eu não tive com meu pai, por exemplo, já que eu não tive uma convivência com ele quando eu era criança. E aí, eu tô lendo aqui, eu achei um local aqui na internet chamado Psicologia Viva, é um blog. E aí, num artigo sobre relacionamentos amorosos, eles falam sobre a construção dos padrões de relacionamento. E aí, tem uma parte desse artigo que fala assim. Por exemplo, uma criança que não costumava ouvir não dos pais, possivelmente buscará relacionar-se com uma pessoa que também não a contrarie. Já crianças que tiveram certa ausência de cuidado dos pais ou esses não lhe davam segurança emocional suficiente para desenvolverem uma boa autoestima, poderá resultar em um adulto extremamente inseguro e, como consequência também, mais dependente nos relacionamentos. Porque foi essa maneira que ele aprendeu a se relacionar. E mesmo de forma inconsciente, ele busca preencher a tal falta. Então, sim, parte de quem a gente foi na nossa infância... Eu tô falando parte, mas pode ser mais do que uma parte, né? De quem a gente foi na nossa infância influencia muito a forma como a gente se relaciona emocionalmente com as pessoas quando a gente já é adulto.
E tem uma outra coisa, Ká. Por isso que eu gosto muito de quando a Elisama fala, eu acho que no Por Que Gritamos, sobre se auto-maternar. A gente tá falando da ausência do pai. Não recebi carinho ou... Não, essa figura não existiu na minha infância. Então, como eu posso fazer para suprir essa minha necessidade de carinho de alguma forma? As relações são importantes e toda relação envolve troca, mas dependência é complicado. Você depender do outro para se sentir amado, ou você depender do outro para você se sentir ouvido, ou depender do outro para se sentir acolhido, isso abre espaço para muitos problemas, inclusive para as relações abusivas, né? E eu tô numa vibe muito viciada em histórias de mulheres que são enganadas no golpe do amor, né? São pessoas, são quadrilhas, né, que fazem um certo monitoramento de perfis de mulheres que eles consideram que vão cair nesses golpes. E aí eles começam a conversar, mandam a primeira mensagem para essa mulher. E aí acontece com homens também, mas mulheres denunciam mais, então acaba que fica sendo mais rastreável essas situações com mulheres. E aí, essas mulheres entram nesses relacionamentos e muitas vezes elas nunca nem viram a pessoa e elas são extorquidas com valores muito altos, assim. São enganadas mesmo. Eu vi o caso de uma mulher que não era rica nem nada disso, mas trabalhou a vida como empregada doméstica e deu R$200 mil, sabe, pra esse cara. E aí, em todas as histórias, o que... o mais me choca é essa dependência emocional que é imposta muitas vezes pela nossa cultura, sabe? Essa dependência das mulheres, porque elas colocam toda a expectativa de serem amadas, de serem queridas, de serem elogiadas nesses caras, ao ponto de, em conversas online, elas... serem capazes de entregar muitas coisas, muito dinheiro, ou encontrar eles. Essa ideia, né, do amor romântico e desse príncipe que vai representar a cura das suas feridas, vai te amar profundamente, etc. Isso representa um risco, né? Principalmente para nós mulheres.
Sim, e eu também estava vendo, você até me mandou um link de uma história, né, de uma mulher que foi... conhecer um cara na internet, tava se relacionando só virtualmente com ele, e aí ele fala que quer conhecê-la pessoalmente, e ela vai conhecer o cara na Turquia, se eu não me engano, e não avisa nada pra família. A família sabia que ela tava se relacionando amorosamente com uma pessoa, mas não sabia quem era esse cara, não sabia, inclusive, que ele nem era brasileiro. Ela tira o passaporte e com, sei lá, R$500, que foi o valor que ele mandou pra ela, ela vai encontrar o cara e aí chega lá e descobre que ele faz parte de uma rede de tráfico internacional de mulheres. E Eu fiquei muito assustada, assim, quando eu vi esse caso, porque eu fiquei pensando sobre isso. Tipo, cara, ela não avisou pra família, ela foi se encontrar com um cara em outro país que ela não fala nem a língua, confiando inteiramente num cara que ela sequer viu, assim. O que faz com que a gente fique cega nesse sentido, porque é muito fácil, né, a gente tá de fora e ver que tinha todos as características de um golpe acontecendo, mas quando você tá envolvido emocionalmente com uma pessoa, a gente tem uma tendência a não perceber algumas coisas, né, que estão muito claras, que são muito óbvias para quem tá de fora. Mas eu fiquei me questionando o que faz com que essas mulheres, elas depositem uma confiança num cara que deu uma demonstração de apreço por elas, sabe? O que faz, qual é o sistema, se não o sistema patriarcal, né, que faz com que essas mulheres depositem a sua vida na mão de um cara que ela sequer viu, assim, ela não conhece a foto. E aí, ela teve muita sorte de pedir ajuda e conseguir ajuda para voltar para o Brasil, mas aí ela tem vergonha até hoje de falar para a família que ela passou por essa situação, e ela poderia ter morrido, isso é muito absurdo, né? Ela poderia ter sumido no mapa e a família dela nunca saberia o que aconteceu. E aí, esse cara, óbvio, como alguém que era um golpista, desfez todas as redes sociais, desapareceu no mundo, e ela fica com essa sensação de que, tipo, meu Deus, eu fui enganada e quase fui morta por essa ideia de um amor romântico que era o meu príncipe encantado, sabe? Então, sim, a gente. Eu não tenho esse tipo de. Eu não tive, né, esse tipo de acesso aqui às estatísticas na pesquisa que eu fiz, eu não sei. Mas me parece que as mulheres são muito mais passíveis, né, de cair nesse tipo de golpe, né? Como você falou, Gabi. Homens não denunciam porque. Me parece que existe uma carga cultural muito grande de você admitir que foi passado para trás, que foi enganado, né? Então, homens geralmente não denunciam quando caem nesses golpes, mas existe a tal da cultura do amor romântico, né, em cima das mulheres, que faz com que elas fiquem muito mais sujeitas, elas estejam muito mais sujeitas a serem vítimas nesse tipo de situação. É muito angustiante, assim. Eu e a Gabi temos um grupo com outra amiga nossa e a gente estava discutindo sobre isso. Tipo, a gente tem muito medo de cair nesse tipo de golpe, sabe? Por mais que a gente fale, ah, não, óbvio que eu não vou cair. Eu tenho acesso a todas as informações, eu sou uma pessoa antenada, eu leio sobre isso. Mas aí quando a gente vai ver vídeos das mulheres que caíram, muitas vezes são mulheres que são instruídas, são mulheres que passaram que têm todo um conhecimento acadêmico, que têm uma estabilidade financeira, e que às vezes é isso, depositam a sua própria vida, a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida amorosa, a sua vida de verdade, na mão de uma pessoa que elas conheceram pela internet e vão para outro país, assim, atrás desse príncipe encantado, sabe? O quanto disso também não é resquício ou sintoma dessa dependência emocional.
É muito, falando muito isso, é muito complicado, mas é realmente muito complicado, gente. E eu acho que o que a gente pode ter como principal pra gente nessa reflexão sobre dependência emocional é a gente precisa aprender a se cuidar, se autocuidar. Para além da questão estética, para além da questão de tirar um dia de spa day, etc. Não, mas cuidar, se autocuidar no sentido emocional também.
Sim.
Se autocuidar para a gente perceber as nossas carências, porque é isso, nós somos seres humanos. A gente tem sentimentos e emoções e a gente reflete sobre esses sentimentos e emoções, porque os animais irracionais também têm esses sentimentos, né? Mas a gente consegue refletir sobre esses sentimentos. Então, muitas vezes a gente tá carente mesmo, mas a gente precisa entender como cuidar da nossa maneira, dessa carência, pra gente não jogar isso sobre o outro. E aí, quando você joga isso sobre o outro pode conseguir manejar de forma positiva, mas o outro pode também manejar de uma forma que te prejudique
Sim.
e que te manipule e que te leve a situações perigosas.
Sim. A gente já fez um episódio aqui sobre o autoamor, que a gente falava muito sobre isso. Autoamor no sentido de não esteticamente, não fisicamente, mas internamente, sabe? De você se conhecer, você saber quais são as suas carências, o que você precisa tratar, buscar ajuda profissional, gente. Assim, a gente sempre bate na tecla, de como é importante você ter um profissional de saúde mental que te acompanha e que possa te auxiliar a entender melhor quais são as suas questões, sabe? A te auxiliar no autoconhecimento, assim, a te ajudar a conhecer quais são os seus gatilhos, quais são as suas fraquezas, quais são as suas fortalezas, como a sua vivência quando criança te impacta. Como uma pessoa adulta hoje. E eu acho que uma das formas da gente aprender a lidar com essa dependência emocional é entender que a nossa procura por segurança e por amor, ela pode ser feita de uma forma menos prejudicial, né? Assim, ela não precisa ser feita colocando a nossa autonomia na mão de outra pessoa, né? Entendendo que você é uma pessoa com desejos, com vontades e que você não precisa necessariamente se anular para caber, né? Para se forçar a estar em determinada relação, seja com amigos ou no relacionamento amoroso. Mas eu acho que a gente também precisa entender que esse buraco que você carrega no seu peito, né? Esse vazio que tem no seu peito, ele não vai ser preenchido por mais ninguém que não por você mesmo, assim. Através de ajuda profissional, através de autoconhecimento, através do trabalho na sua autoestima. Mas eu acho que uma coisa é a gente procurar um companheiro para a gente compartilhar a nossa vida. Outra coisa é você procurar um companheiro ou uma companheira para suprir uma falta de algo que você tem. Eu acho que quando a procura é essa, a possibilidade de dar errado é muito maior, é muito mais presente, né? Você procurar alguém para suprir uma falta. Eu acho que isso gera um problema para você, gera um problema na sua relação e gera um problema com o outro. Porque imagine também a responsabilidade que o outro vai ter de suprir algo que você sente falta, né? O quanto o outro também vai ter que se adaptar, ou vai ter que se refazer, vai ter que ser alguém nessa relação que existe unicamente para dar conta de uma falta que você tem. Então, acho que é prejudicial para todo mundo nessa dinâmica. E eu acho que também, aí a gente toca no, na questão da ajuda profissional, é entender as origens desse apego extremo, né? Entender da onde ele vem, de como ele vem e como você pode tratar ele para que ele não impacte de uma forma negativa no seu relacionamento atual ou nos seus próximos relacionamentos. Tem um livro, e vocês sabem que eu sou a maluca do livro, né? Eu acabei de ler o livro da Bell Hooks, Enfim, o último que ela lançou, chamado Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas. E tem o capítulo que é sobre. O capítulo 4 tem o nome Compromisso, que o amor seja o amor próprio. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E aí tem um parágrafo que ela fala assim: o amor próprio não pode florescer em isolamento. Não é tarefa fácil amar a si mesmo. Axiomas simples que fazem o amor próprio soar falso só tornam as coisas piores. Eles levam muitas pessoas a se perguntarem por que continuam presas a sentimentos de baixa autoestima e auto-ódio se é tão fácil assim se amar. Usar uma definição prática do amor, como as ações que tomamos em favor do nosso crescimento espiritual ou de outras pessoas, nos fornece um diagrama para trabalhar a questão do amor próprio. Quando vemos o amor como uma combinação de confiança, compromisso, cuidado, respeito, conhecimento e responsabilidade, podemos trabalhar para desenvolver essas qualidades, ou se elas já forem parte de quem somos, podemos aprender a estendê-las a nós mesmos. Então, quando a gente fala de autoamor, quando a gente fala de se conhecer, é nesse sentido. muito do que a gente pode oferecer pro outro, seja numa relação de amizade ou num relacionamento romântico, a gente precisa entender que a gente pode oferecer pra gente mesmo. Então, em vez de a gente buscar no outro que o outro seja o nosso porto seguro, que a gente crie estratégias e formas e trabalhe a nossa autoestima para que a gente seja o nosso próprio porto seguro, né?
Pesado.
É, pesadíssimo. Mas isso não quer dizer que em relacionamentos amorosos a gente vai viver com um muro que o outro não chegue. Mas que a gente estabeleça relações mais saudáveis, onde se o outro se for...
De troca e de não dependência.
É, exatamente. Exatamente isso, de troca. E se o outro se for, você continua inteira. Porque é isso, você está compartilhando a sua vida com o outro, ele não está te completando, sabe? Você não é a pessoa que precisa de algo para se sentir completa. É, falar de dependência emocional é entender que a gente precisa se conhecer, sabe? A gente precisa entender quais são as nossas questões pra gente não buscar no outro e pra que a gente não se doe a ponto de não restar nada pra gente, sabe? Quando você se doa 100% pra uma pessoa, o que sobra pra você? Por muitas vezes, Gabi, eu fiquei muito refletindo se essa... forma que eu sou de pensar em mim, de ser mais autocentrada, era uma forma de ser muito egoísta, assim. Tipo, eu tô o tempo inteiro pensando em mim, sabe? Eu tô o tempo inteiro lendo livro, ou vendo coisas, ou adquirindo conhecimentos que me centrem em mim mesma. E eu, por muitas vezes, fiquei me questionando se isso não, se não seria uma forma egoísta. Mas eu acho que eu só consigo oferecer pro outro o que eu tenho, sabe? E eu só vou conseguir estabelecer uma relação melhor, eu só vou conseguir estabelecer relações melhores com as outras pessoas se primeiro eu conseguir estabelecer essas relações, essa relação comigo, assim. Então, não sei, eu acho que é necessário, assim, para que essa dependência, para que a gente não tenha tanto essa dependência, ou para que a gente não crie essa dependência emocional, existem alguns passos que a gente pode tomar, né? Como investigar de que forma ela se dá, se você já é uma pessoa que sofre de dependência emocional hoje. Investigar com ajuda profissional, sempre. Mas estabelecer mecanismos de busca também. Vai ler, vai ver alguma coisa, se você não é tanto da leitura. Mas vai procurar estratégias para que você se entenda também, né? Para que você se compreenda e não jogue em cima de relações, seja qual elas forem, né? Relações de amizade ou relações amorosas, a sua falta.
É isso, minha gente. Eu espero que essa conversa tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês. A gente quer continuar. E a gente quer saber a opinião de vocês sobre o episódio através das nossas redes, né? No Instagram, @afetospodcast, no Twitter, @pafetos, e no nosso grupo do Telegram, Afetos Podcast. E não esqueçam também de compartilhar, né, os episódios, compartilhem nos stories, mandem nos grupos das amigas para o Afetos crescer a cada dia mais. Esse é um projeto que a gente faz com muito carinho para vocês e pensando sempre que essas conversas são conversas que a gente tem entre a gente, que a gente gostaria de ter tido em outro momento também, essas conversas e essas reflexões. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio.
Gente, obrigada. Obrigada por todas as dicas de temas que vocês deram pra gente. Que a gente pediu lá no Twitter e no nosso grupo, a gente anotou tudo e, na medida do possível, conforme a gente for estudando e tendo mais informações para trazer, a gente vai colocando esses temas no ar. Obrigada por quem ficou até agora, né? Obrigada pela escuta de vocês, é muito importante para a gente. E foi isso que a Gabi falou, assim, muitas das conversas que a gente tem aqui conversas que a gente gostaria de ter com outras amigas em outros momentos da nossa vida também. E que a gente se cuide mais, né? Que a gente olhe para as nossas fragilidades com mais carinho, assim, que a gente consiga olhar para dentro e se livrar dessa dependência. E isso eu tô dizendo eu, né, enquanto pessoa, não só enquanto pessoa podcaster, mas enquanto pessoa. E que a gente consiga estabelecer relações melhores com o outro e com a gente também. Então, obrigado para vocês que ficaram até agora. E mandem as suas opiniões sobre esse episódio lá nas nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima sexta.
Até, beijos.